absolutamente falsa e que qualquer pessoa que leia o decreto-lei assim o concluirá em todas as fases, Sr. Deputado. Nunca tinha existido uma lei que desse tanto poder aos municípios. Isto não é matéria de opinião, é matéria de facto e está na lei, assim a leiam com atenção. Depois, também levantam outro tema que não conseguimos compreender, que é que, que não se pode dar uma concessão antes de uma avaliação ambiental. Ora, é exatamente na atribuição e pela atribuição da concessão que se dá a obrigação ao concessionário de apresentar um estudo de impacto ambiental. Qual é o objetivo das propostas enunciadas, já agora pelo PAN, que não está aqui, e pelo Bloco de Esquerda? É garantir que não há nenhuma exploração mineira sem uma declaração de impacto ambiental positiva ou positiva condicionada. E o que é que decorre desta lei? E já agora, também decorria da lei anterior do PSD e sempre existiu, desde que há legislação sobre a avaliação de impacto ambiental em Portugal. O propósito que os senhores deputados dizem querer garantir já está garantido. E o exemplo mais perfeito disso é mesmo a concessão de Montalegre. A Lusorrecursos tem a concessão há 2 anos. Já houve alguma exploração mineira em Montalegre? Não houve, Sr. Deputado. E a Lusorrecursos está em risco de perder a concessão, exatamente porque não consegue sequer apresentar um estudo de impacto ambiental conforme. Portanto, senhores deputados, das duas uma, ou a proposta que apresentam é redundante porque aquilo que procuram já está garantido na lei, ou então é absurda porque pretendem fazer uma avaliação ambiental sobre um processo e um plano de lavra que ainda não existe. E, portanto, é exatamente nos termos da atual lei que se deve fazer a avaliação de impacto ambiental. O concessionário apresenta um plano de lavra, o plano de lavra diz exatamente como é o projeto, onde é o projeto, que técnicas vão ser utilizadas e aí sim inicia-se o processo de avaliação de impacto ambiental, que se for negativo, garante que não há mina, que é o objetivo pretendido por Vossa Excelência, senhor. Portanto, senhores deputados, o objetivo que Vossas Excelências pretendem está garantido e assegurado na lei e, portanto, não conseguimos compreender o que é que tanto vos incomoda. Por outro lado, também dizem que o Governo escreveu, no decreto-lei que aprovou, sempre que possível devem ser excluídas. A única decisão que o Governo tomou nesta matéria foi exatamente isso, excluir a Rede Natura. E porquê é que não pusemos que é proibido na Rede Natura ou nas áreas protegidas? Porque é na legislação da Rede Natura, na legislação das áreas protegidas e nos respectivos planos territoriais que essa proibição deve ou não existir. Há parques naturais onde está nos seus regulamentos que a mineração é proibida. Na Peneda Gerês é proibido. Não tem que ser esta lei a dizê-lo. O regulamento do parque já o diz. E, senhores deputados, o Governo, na decisão que tomou, excluiu. Agora, o Governo não vai num decreto-lei de atribuição de direitos, de atribuição de recursos geológicos, legislar algo que a legislação específica dessas matérias preferiu não legislar, senhores deputados. Se quiserem proibir minas na Rede Natura, alterem a lei da Rede Natura. Não faria sentido, como já aqui disse o Senhor Ministro, nós dizermos aqui toda e qualquer indústria é proibida na Rede Natura. Porquê? Depende. Depende da zona. Há de haver zonas que são proibidas, outras não são proibidas. E naquelas onde não são proibidas, o procedimento adequado para perceber se a indústria X ou Y deve ou não existir naquela zona é a avaliação de impacto ambiental. É aí que os impactos são medidos. Uma proibição Tucur, olha, tinha este extraordinário resultado, que é a maior mina portuguesa, a mina que é um exemplo ambiental internacional, referida em todo o lado como uma das minas mais sustentáveis do mundo. Fica exatamente na Rede Natura. E porquê? Porque se fez uma avaliação e concluiu-se que aquele projeto em concreto, se calhar fosse ou se não, outro não era aprovado, mas aquele dava as garantias suficientes para permitir a sua aprovação. Eu convido os senhores deputados, pelo menos tenho a certeza que os deputados do Bloco de Esquerda nunca visitaram a mina da Somincor e deviam fazê-lo para ver o que é uma mineração sustentável, com garantia para as populações, com proteção do ambiente no coração da Rede Natura 2000. Significa isto que o Governo quer atribuir direitos de proteção e pesquisa na Rede Natura 2000? Não, até que retirou essas áreas do concurso que pretende promover. Por outro lado, também não compreendemos algumas posições do PSD. O PSD aparece aqui, na Estrada de Damasco, convertido à posição de não queremos atribuição de direitos em áreas protegidas ao Rede Natura 2000. Senhores deputados, ao menos podiam aqui explicar porque é que apoiaram a atribuição desses direitos no passado, e agora parecem ser contra. Os seus deputados do PSD e já agora do CDS foram 44 contratos de prospeção e pesquisa em áreas protegidas. E, como disse o Sr. Ministro, nós não estamos a culpar o PSD por tê-los atribuído. O que estamos a dizer é que é incompreensível que, depois de tê-lo feito e aplaudido certamente nesta casa quando isso aconteceu, venham agora rasgar as vestes e dizer, quando é um governo do Partido Socialista, já não pode ser. Mas é que há uma diferença, senhores e senhores deputados do PSD e já agora do CDS, entre os contratos que nós agora promovemos e os que vocês promoveram. O primeiro dos quais é que nós promovemos muito menos. E os segundos, senhores deputados, é que o fizemos ao abrigo de uma lei que vai em tudo, em todas as áreas do diploma e todas as áreas que eram faladas na lei de 2015. Mais longe, na valorização da participação dos municípios, muito mais longe, porque isto era tudo omisso, aliás, na lei, muito mais longe na distribuição dos royalties e muito mais longe da proteção do ambiente. Senhoras e senhores deputados, não havia uma regra ambiental em sede de prospeção e pesquisa. Uma! Não havia uma regra ambiental em sede de prospeção e pesquisa. O primeiro ato, aliás, desta equipa, quando as minas passaram para o Ministério do Ambiente, foi logo em 2019, salvaguardar por despacho, grande parte das disposições estão agora aqui vertidas em lei. E uma delas sabe quais foram, senhores deputados, garantir que a prospeção e pesquisa também é uma área que requer o acompanhamento do ICNF, da APA e de todas as entidades que a vossa lei excluía e que todos os contratos de prospeção e pesquisa que os senhores atribuíram não salvaguardaram. Ou seja, é verdadeiramente penoso ouvir o PSD a falar da Argemela. Senhores deputados, já leram o contrato que PSD e CDS celebraram para a Argemela? É que está lá escrito, de forma taxativa e à vista de todos, a empresa que na data de, em novembro de 2011, adquiriu os direitos de prospeção e pesquisa, adquiriu nessa data, não foi este governo, foi agora, é nessa data, adquiriram o direito à concessão. E sabe o que é que este governo fez, senhores deputados? Cumpriu o contrato que vossas excelências assinaram. Nós respeitamos o Estado de Direito e respeitamos os contratos assinados. E, portanto,
Sr. Secretário de Estado, chamasse a atenção para o tempo.
Quem tinha o direito de prospeção e pesquisa na Argemela tinha um contrato assinado pelo governo PSD-CDS escarrapachado. Tem direito à concessão. E nós, senhores deputados, limitámos-nos a cumprir. Aliás, a DGEG limitou-se a cumprir o contrato que vossas excelências assinaram. E eu espero verdadeiramente, senhoras e senhores deputados,
Sr. Secretário de Estado, para terminar, se
algum dia voltarem ao poder, respeitem também o Estado de Direito.
Sr. Secretário de Estado, no mínimo responda, se faz favor.
Porque é isso que se espera de um governo democraticamente eleito, é que respeite a lei e os contratos assinados.
Sr. Secretário de Estado, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado João Moura, do PSD, faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Ministro, senhores secretários de Estado. Em várias declarações à comunicação social, o Sr. Ministro do Ambiente afirmou não entender a implicação contra o lítio e que a palavra lítio se transformou num palavrão. No encerramento deste debate, vou usar parte do meu tempo para tentar explicar ao Sr. Ministro que o lítio pode e deve ser um elemento positivo. Tenho a esperança de o conseguir ajudar a ver a luz ao fundo da mina. Tudo começa na forma como o Governo tem gerido os vários dossiês em torno da exploração dos recursos geológicos. É uma gestão, no mínimo, desajeitada, para não dizer desastrosa. É uma espécie de manual do que não se deve fazer. Desde logo, o Governo não deve assumir que as populações são ignorantes, que se opõem ao progresso e que o interesse nacional da transição ecológica permite impor maiores sacrifícios a quem vive nos territórios mais periféricos. Não é por apregoar como milagrosas as propriedades químicas do lítio nem explicar as suas múltiplas utilizações, como se estivesse num programa de televendas, que as populações irão aceitar de mão beijada explorações junto aos territórios em que vivem. Por todo o país, temos passivos de explorações mineiras e ambientais ainda por resolver. Quando o Sr. Secretário de Estado da Energia organiza uma conferência sobre mineração verde e vem dizer que quem está contra as minas está contra a vida, não pode esperar que as coisas melhorem. E depois há processos que são conduzidos de forma contraproducente. São exemplos, três casos, onde o PSD manifestou a sua preocupação e que, no mínimo, cheiram a raposa na capoeira. É o caso das minas de Montalegre e do Barroso, com uma percepção de favorecimento a empresas próximas do poder. É o caso da concessão da Serra da Argemela, também atribuída sem avaliação de impacto ambiental concluída. E, finalmente, o caso da Serra d'Arga, para prospeção contra a vontade dos autarcas e das populações do Alto Minho. Casos diferentes onde a condução política e técnica dos processos foi semelhante, porque conseguiu colocar tudo contra todos e contra os projetos em causa. Não é possível alegar que o aproveitamento dos recursos geológicos deve respeitar as melhores práticas ambientais, em linha com o conceito do green mining, enquanto se possibilita discricionariamente a exploração mineira em áreas protegidas sem regras. É graças a este tipo de comportamento político, do quero, posso e mando, contra tudo e contra todos, que as pessoas confiam cada vez menos nos decisores e nas instituições. Dou um exemplo recente. Em plena crise política, na semana em que foi chumbado o Orçamento de Estado, a Direção-Geral de Energia e Geologia aprovou um conjunto de contratos de prospeção e exploração, bem como adendas a esses contratos, prefazendo 14, ou 9 mais 5, como queira o Sr. Ministro. As assinaturas ocorreram a 28 de outubro de 2021 e o país soube pela comunicação social na semana seguinte. E depois temos o Sr. Ministro a dizer que não era nada com ele e que se tratava de um mero ato administrativo que não tinha decisão política. O PSD não é contra as minas, nem contra a exploração mineira. A indústria extrativa é importante, dá-nos materiais e matérias-primas essenciais, gera emprego, gera riqueza por via das exportações, permite a existência de cadeias de valor, dinamiza territórios e atividades conexas. Mas também não podemos ignorar o lado negativo e os riscos ambientais. Temos todos de trabalhar para melhorar o desempenho ambiental deste setor e compatibilizar com a proteção dos recursos naturais. É neste contexto que o Decreto-Lei nº 30 de 2021 assume uma grande importância. Tal como está, é uma espécie de carta branca, um instrumento que permite suspender até a democracia, um quero, posso e mando à boa imagem semelhança dos regimes ditatoriais. E permita-me utilizar um pouco da retórica do deputado Ascenso Simões, que faz lembrar aquelas conversas do engenheiro José Sócrates com o comandante Hugo Chávez, em que explica-me lá como é que se violam as leis. E ele responderia, sempre que possível podes violá-las. Esperamos que, durante a apreciação parlamentar, possamos induzir e introduzir propostas de alteração, aquelas que o PSD aqui sugere de forma contributiva. Voltando ao início e à implicação que o Sr. Ministro vê em relação ao lítio, permita-me que lhe dê três prescrições políticas que o ajudam a superar o trauma. Primeiro, substituir a propaganda por comunicação transparente.
Sr. Deputado, chama a atenção para o tempo.
Termino já, Sr. Presidente. Segundo, assumir a transição energética como um processo de concertação e não de confrontação entre perspectivas distintas. E, finalmente, trocar a prepotência política pelo envolvimento, a arrogância pela colaboração e a ironia sarcástica pelo respeito para com as comunidades e esta casa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao encerramento, em acumulação de tempo, obviamente, e dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, senhoras e senhores deputados. O Sr. Ministro teve um desabafo, uma frase que espia, de alguma forma, um momento mais difícil de debate, que foi, cito, Deus nos proteja. E eu lembrei-me de uma música cantada por um cantor brasileiro, Chico César, creio que o senhor ministro conhece, que diz mais ou menos assim.